a repetir, mas, e já tivemos a ocasião de trocar impressões com todos os grupos parlamentares, mas a nossa preocupação de profissionais ligados à floresta resulta da constatação de que no momento de emergência económica do país, a floresta pode ser um contributo rápido, e isto, o ser rápido não é despiciando, rápido e eficaz para ajudar a sair da situação onde nos encontramos. É um setor que gera um enormíssimo valor acrescentado nacional, ao contrário de muitos outros setores, que até são importantes, por exemplo, ao nível da exportação, mas que têm uma componente importada muito elevada. Nós hoje temos um lugar importante de 10% nas exportações nacionais, e que quase tudo é valor acrescentado nacional. Há muitos setores que fazem exportações com 80% e mais de valor acrescentado nacional. E por isso é uma riqueza que fica em Portugal, tem um efeito multiplicador, desde as transportadoras, os caminhões, as oficinas, enfim, um mundo de coisas que não estão diretamente ligadas com a floresta, mas que vivem da floresta. Acontece que a situação atual, e que o manifesto refere, é uma situação que gera destruição de valor e que implica deseconomias. O caso mais flagrante é, obviamente, a situação dos fogos, e as pessoas não têm bem a noção, provavelmente sabem que os fogos representam um grande gasto e um grande esforço para o país, que por enquanto é indispensável, mas um exemplo bem flagrante, que são números publicados, o fogo do ano anterior no Gerês, que foram matos, digamos, não tem importância que para a biodiversidade relativa, porque a biodiversidade, felizmente para nós, mantém-se e é muito resiliente aos fogos, mas para apagar os matos do Gerês, a Agência de Proteção Civil declarou que se gastaram lá 1 milhão e 400 mil euros naquele fogo, não é? Ora, 1 milhão e 400 mil euros naquele fogo, se nós soubermos que uma jorna florestal andará com todos os encargos à volta de 70 euros, representa 200 mil horas, 200 mil jornas, são mais de 100 postos de trabalho o ano inteiro, não é? Onde há soluções alternativas, desde que isso não seja uma atividade avulsa, ou seja, seja uma atividade continuada, dirigida e aplicada ao sítio certo. A questão de alterar o estado de coisas, o que nós chamamos o tal nó górdio da estrutura fundiária, do nosso ponto de vista, e não vemos outra solução, é de facto apelar a uma política fiscal que seja geral, aplicada a toda a gente. É muito importante, do nosso ponto de vista, que a economia paralela que hoje existe em grande parte da atividade florestal seja chamada a economia real, e isso é muito importante, e pode justificar a generosidade do Estado, ou seja, o Estado pode dar grandes benefícios fiscais, pode dizer às pessoas, eu não quero receber 70% ou 80% do que me é devido, se eles entrarem na economia real. Porque hoje, de facto, e é uma pergunta que os parlamentares podem fazer ao Governo, quanto é que entra nos cofres do Estado em resultado da produção florestal, por exemplo? E a gente sabe que na produção florestal, valorizada aos preços a que a paga, sairá da floresta portuguesa aproximadamente 500 milhões de euros todos os anos. No fundo, são produzidos por pouco mais do que o sol e a água e o solo, não é? Obviamente que são necessários investimentos também, mas o que é facto é que estes 500 milhões de euros dão rendimentos fiscais ao Estado, provavelmente ridículos ou marginais. De onde, se nós tivéssemos uma política fiscal que nós chamamos geral, aplicada a toda a gente, e para aplicar a toda a gente precisamos do cadastro, e do nosso ponto de vista só precisamos do cadastro para isso. O resto são exercícios de satisfação intelectual, quer dizer, eu não preciso de saber em rigor, enfim, facilitaria muitas coisas ter o cadastro feito, mas eu preciso do cadastro para ir mais longe, não preciso do cadastro para ter um cadastro. Preciso do cadastro para trabalhar com ele. E o grande objetivo instrumental do cadastro é poder lançar uma política fiscal agindo sobre a totalidade dos prédios, sobre a totalidade dos produtores florestais. De onde a nossa perspectiva é que uma política fiscal deve ser geral, deve ser agressiva na perspectiva de ou produz ou paga muito, ou seja, se você não quer produzir, sai, se você quer abandonar, sai-lhe mais barato sair, vender, e esta pressão sobre a venda potencial por esta via vai baixar o preço da terra, que é um dos problemas gravíssimos em Portugal, é que o preço da terra está exorbitante e praticamente hoje, sem subsídios, só há uma cultura florestal que paga o preço da terra, que é o eucalipto. Quer dizer, estamos a ser conduzidos para uma monocultura que tem muito interesse económico, obviamente, mas o país há de querer mais do que isso, não é? De onde temos de ter uma política geral, agressiva e generosa. Generosa na perspectiva de que quem produz, quem cumpre as regras, etc., provavelmente não tem que pagar nada, porque o Estado vai ressarcir-se no fim da linha. Quando esse produto for transformado, vai ressarcir-se na segurança social, no emprego, e vai-se ressarcir-se nos IVAs e nos IRCs da transformação desses produtos florestais. De onde pedir ao Ministério das Finanças que seja generoso numa política fiscal não é diminuir os rendimentos do Estado. Pelo contrário, no final, é seguramente aumentar os rendimentos do Estado. De onde é essa um pouco a tese que nós defendemos, porque temos a noção de que os tempos não vão para benefícios fiscais. Não é fácil convencer o Ministério das Finanças ou o Governo, lance uma política com grandes benefícios fiscais. Mas se for integrado, estes grandes benefícios fiscais são multiplicadores dos rendimentos do Estado. E, seguramente, melhoramos a gestão fundiária, a gestão florestal. Se melhorarmos a gestão florestal, podemos diminuir o poço sem fundo que tem sido as despesas dos fogos, podemos ir mais longe e fazer. E, obviamente, depois há as questões legislativas, este tremendo labirinto legislativo em que nos metemos, que temos legislação que já vem de 1900 e mais as legislações que foram sendo acrescentadas e acrescentadas e acrescentadas, e o caso do eucalipto que eu referi há bocadinho é um exemplo, quer dizer, foi esse ponto, legislação em cima de legislação, já ninguém consegue perceber o que é que se passa com a legislação, com N institutos a darem pareceres e comentários. Chegamos, neste caso concreto, estamos a importar matéria-prima que não precisávamos de importar, mas enfim, esse é um problema marginal, há outros problemas, há problemas sanitários, enfim, não é este o local para fazer o rol das nossas preocupações enquanto setor, mas deixar-vos a mensagem clara que nós acreditamos que, sem resolver este problema de base, não vale a pena resolver os outros problemas pontuais. E esta é aquilo que a gente foi adquirindo com a nossa experiência profissional. Já se experimentou isto, já se fez aquilo, já se publicou não sei o quê. Não é um decreto-lei que falta, é a abordagem de fundo. E, obviamente, que esta casa é o sítio ideal para poder ter esse elan coletivo se juntarem vontades. António falou numa coisa que me é querida, porque estive na, acompanhei a sua origem e que, enfim, nos preocupa, embora na síntese que fizemos apareça isso, que é a questão do Fundo Florestal Permanente, e é um tema da casa, ainda por cima, com enorme atualidade. Eu não sei se está previsto, provavelmente estará a sua continuação no orçamento para 2012. O Fundo Florestal Permanente foi criado com intenções óbvias, e estão lá descritas, de apoiar aquilo que não é apoiável pelas verbas comunitárias. É uma filosofia complementar e muito ligado para aquilo que se chamou na altura, digamos, a floresta não rendável, o que nós precisamos dela. Nem toda a floresta se pode transformar em cifrões imediatamente, e se não houver este tipo de intervenção, o investidor privado não está disponível a fazer. E o que é facto é que, desde a primeira hora, o Fundo Florestal Permanente ficou praticamente refém das câmaras municipais, que inventaram um novo acréscimo de competências que a lei, de facto, não lhes acometeu. Descobriram a necessidade de financiar os gabinetes técnicos florestais, e praticamente metade dos dinheiros do fundo vão para as câmaras, para os gabinetes técnicos florestais. É público e notório que há câmaras municipais que não têm gabinete técnico florestal e que recebem dinheiro do Fundo Florestal Permanente, e começa a sentir-se nos comentadores. Ainda outro dia ouvi na rádio, na televisão, um comentador de economia, penso que da SIC, a dizer: temos muitos fundos, o Florestal Permanente nunca plantou uma árvore. E, de facto, é um ónus, é certo que marginal, para os consumidores de gasolina e de gasóleo, que faz sentido na lógica de uma taxa de carbono indireta para reter carbono, mas seguramente não pode ser utilizado para este tipo de atividades. Não é para isto que ele foi criado. E ainda há menos de um mês vimos anúncios de jornal a toda a página a promover um encontro de arquitetos paisagistas no Bussaco, o que é uma atividade legítima e desejável, em que o financiador era o Fundo Florestal Permanente. Quer dizer, eu penso que um apelo para que o Fundo Florestal Permanente seja conduzido àquilo para que ele foi criado é um desejo, é marginal esta conversa, mas já que falamos em Fundo Florestal Permanente, aqui fica o apelo, porque o Fundo Florestal Permanente, no fundo, é a criação desta casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria mais uma vez cumprimentar os subscritores deste manifesto e dizer aqui, nesta sede, que é a sede própria, a preocupação que tenho relativamente ao setor florestal e a necessidade que temos de conseguir furar aquilo que é o ruído que existe em torno desta matéria. E aquilo que esperamos, e eu creio, espero, que tenho certeza que isto é subscrito por todos os grupos parlamentares, aquilo que esperamos dos subscritores deste manifesto é um trabalho que não se resuma nem ao manifesto, nem às propostas. Isto é, nós precisamos, na Assembleia da República, para furar esse ruído, de um trabalho contínuo e progressivo. Não vamos resolver tudo de uma só vez. Creio que vale a pena, convosco e naturalmente com todas as outras entidades que pretenderem fazer esse trabalho junto da Assembleia da República, que haja um trabalho que permita traçar o objetivo, perceber como lá chegar e traçar também aquilo que é o timing de cada uma, de cada um dos passos. Na Assembleia da República nós não temos a competência técnica para fazer avançar muitas destas matérias. Às vezes improvisamos. E não creio que estejamos em tempo de improvisos em matéria tão séria como esta. Creio que os partidos políticos deram um bom exemplo ao subscrever todos um projeto de resolução para fazer de Sobreiro a Árvore Nacional de Portugal. Esta é uma matéria que, por parte do Partido Socialista, nunca terá uma visão partidária, isto é, a questão florestal é uma questão contínua e permanente, independentemente dos governos, e a nossa responsabilidade aqui, aquilo que é o trabalho que queremos fazer, em conjunto com todos os partidos, nesta Comissão e nesta Assembleia da República, é um trabalho que pretenda ser um trabalho de curto, médio e longo prazo. Isto é, nós achamos que é importante definirmos não um objetivo para hoje, é evidente que há coisas urgentes, é necessário fazer já, mas dizermos o que é que queremos ter daqui a 20 anos. Isto é assim que nós devemos projetar. Não temos dúvida nenhuma que, por parte do Governo, essa abertura existe. Não tenho dúvida nenhuma, como existe sempre. Acontece que ou conseguimos, em conjunto, dar visibilidade a esta questão, e esta passa a ser uma questão nacional, ou sofremos aquilo que sofremos no passado, que é um Ministério da Agricultura a querer fazer e, à volta, o contexto, o ruído, acabar por impedir que as coisas se façam. E, portanto, aquilo que creio que seria uma boa resposta por parte desta Comissão seria organizarmos um dia na Assembleia da República que pretendesse dar a visibilidade ao setor florestal. Nós temos a discussão do projeto de resolução, espero que ainda este ano, portanto, espero que o projeto de resolução seja discutido, o projeto de resolução de Sobreiro seja discutido ainda este ano, porque é o Ano Internacional da Floresta, portanto, perderia algum significado se não o fosse. E, portanto, creio que podemos fazer aí uma boa jornada em conjunto entre a Assembleia da República e os agentes florestais, fazendo uma grande jornada, envolvendo todos aqueles que quiserem estar nesta jornada, naturalmente com a presença da Sra. Ministra e da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, da Assembleia da República, no sentido de lhe dar a dimensão que este ato, do nosso ponto de vista, merece, e ajustar os calendários em função daquilo que vierem a ser, por um lado, as necessidades, mas, por outro lado, as disponibilidades também. Portanto, era basicamente isto que queríamos transmitir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os nossos interlocutores desta manhã. Agradecer o facto de terem vindo aqui entregar este manifesto e agradecer o facto de terem conseguido envolver tanta gente importante, quer ligada ao setor, quer não tão ligada, mas que com o seu peso político, institucional e de credibilidade, emprestaram este mesmo manifesto. Já tivemos a oportunidade de tocar muitas impressões sobre a questão da floresta. Algo que eu gostaria de dizer é que, relativamente a esta matéria, nós sentimos, nós PST, sentimos que temos verdadeiramente interlocutores desse lado, competentes, estruturados e que, de facto, não se ficam pela rama. E se percebermos todos, e isto, de facto, é comum por todos os grupos parlamentares, que existe o cluster que agora se fala outra vez, eu ouvi há muitos anos falar no Ouro Verde e comecei a ouvir agora falar outra vez no Ouro Verde, e de facto é um bom sinal. Mas a verdade é que isto é comum e é consensual nestes partidos políticos, e nós também quisemos, tal como vocês quiseram simbolizar a entrega aqui do manifesto, nós próprios também, e não houve dificuldade absolutamente nenhuma, em simbolicamente fazer este projeto de resolução para de facto conseguir dar alguma visibilidade, não só no Ano Internacional da Floresta, como perceber que temos grandes mais-valias, porque é de facto uma atividade de valor acrescentado quase 100%. Eu sou do distrito de Setúbal, como sabem, é um distrito fortemente com uma fileira florestal grande, mas também convivo com uma grande indústria que faz muita falta ao país, mas que de valor acrescentado para o país é fundamental ao nível das exportações, mas o valor acrescentado, como é a Alta Europa, é de facto diminuto e não se compara de facto com estes 10% de exportações que nós temos da floresta, em que o valor acrescentado de facto é praticamente 100%. E, portanto, não há dúvida nenhuma do interesse, mas também sei das dificuldades que vocês têm tido ao nível da legislação. De facto, temos uma arquitetura legislativa muito complexa, muito dispersa. Faz sentido também aqui concentrar. A questão do cadastro não se percebe porque é que continuamos a arrastar. Vocês, com certeza, os senhores, tiveram conversas quer com o Governo, a Sra. Ministra, quer com o Secretário de Estado, perceberam que o Governo está muito empenhado. Outros já o tiveram, mas eu estou convencido, enfim, também faço aqui o meu registro de interesses, suporto este Governo, mas estou verdadeiramente convencido que, de facto, vai haver novidades relativamente a essa matéria. Aliás, o Governo já anunciou publicamente que ia preparar não só essa questão, como a questão da Lei dos Solos. E, portanto, isso para nós é muito importante e para os senhores é fundamental. Que o Fundo Florestal Permanente, que é também algo que as pessoas não percebem, por isso esse comentário desse economista faz algum sentido, porque, de facto, foi criado com um objetivo excelente, mas a verdade é que está muito longe de, efetivamente, cumprir com os seus objetivos iniciais. E, portanto, são três ou quatro questões centrais que merecem o total acolhimento do PSD, não tenho dúvidas nenhumas, dos outros partidos, porque aqui não temos que inventar nada. Os senhores disseram com muita razão. De facto, percebe o diagnóstico que está feito, percebe-se a importância do setor e percebe-se que é muito fácil envolver todos nesta luta. É muito fácil. Agora, percebendo nós, e isso para nós também é uma segurança, como dizia o meu colega Miguel Freitas, da mais-valia técnica que os senhores têm e que nos podem, de facto, ajudar a que, do ponto de vista político, seja mais fácil o trabalho para os grupos parlamentares. Manifestar a nossa possibilidade para acompanhar estas matérias, aguardar com expectativa, com legítima expectativa e com alguma curiosidade as propostas que têm para nos enviar, para que deste simbolismo que se trata hoje possamos, de facto, avançar em comum para algo mais palpável, mais prático. Porque o que muitas vezes acontece, e neste país isto é pródigo, é que temos iniciativas excelentes, levantamos muitas vezes as lebres todas, mas infelizmente somos muito de modas, deixamos cair rapidamente determinados temas. Isso não deve acontecer aqui, é algo que eu vos peço que não o deixem acontecer, e nós seremos também estimulados o suficiente para não deixar cair esta situação, porque de facto estamos empenhados em que assim aconteça. Muito obrigado antes mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que agradecer todas as informações que foram aqui transmitidas por representantes e subscritores do manifesto. E já conversámos um bom bocadinho sobre esta matéria. Portanto, eu mais do que pronunciar sobre aquilo que é o manifesto, deixa-me só fazer aqui um desabafo convosco e uma reflexão convosco. A minha formação profissional e a minha atividade profissional não tem nada a ver com a área florestal, não tem nada a ver com a área agrícola, tirando o facto de eu ser oriundo de uma região bastante agrícola, bastante dependente do mundo rural e bem, mas de minifúndio. Mas há 7 anos que comecei a trabalhar nesta matéria aqui no Parlamento e devo dizer que há uma evolução já, há alguma coisa no que diz aquilo que socialmente é relevante à atividade do setor primário, da floresta e da agricultura. Eu costumo dizer aqui há uns anos, era líder do PSD o Dr. Marques Mendes, agendou neste Parlamento um debate putestativo sobre o setor primário, nomeadamente sobre o Douro. Foi um dia inteiro só para se falar do Douro. A bancada dos jornalistas não estava lá ninguém e no dia seguinte não apareceu uma única notícia na rádio, na televisão ou nos jornais. Estamos a falar de um debate de urgência marcado pelo maior partido da oposição de então, pelo presidente desse partido, e a comunicação social deu relevância zero. Zero. E, portanto, isto hoje já começa a não ser tanto assim. Mas eu devo-vos dizer que manifesto a minha angústia permanente por verificar que a comunicação social não dá relevância às questões do setor primário. E se repararem, da floresta, fala-se muito pouco, as televisões falam nos fogos florestais, na altura que estão a arder, com repórteres no local a fugir no momento, fogo aqui mesmo por trás de mim. muito pouco mais do que isso. Tirando um jornal que já começou há algum tempo a fazer um trabalho junto à Floresta, quase permanente, onde foi publicado o manifesto, o Público, tirando isso, os jornais muito pouca importância dão à Floresta. Mas esta tendência começa a ter alguma diferença. A visão da semana passada, o Sol já começa a aparecer umas notícias, o Expresso volta e meia já traz qualquer coisa, e, portanto, o resto da Floresta é qualquer coisa assim que é para os indígenas que estão para lá e tal, porque a nossa comunicação social é muito urbana, muito citadina, e, portanto, a Floresta é uma coisa que não diz nada à cidade, e ainda não perceberam que não é assim. Mas eu acho que isto começa a inverter. E a Floresta, todo aquilo que foi dito, repare, nós normalmente aqui no Parlamento temos algumas críticas relativamente a algumas das medidas que para o efeito. Não temos relativamente à prioridade que deve ser a Floresta. Quer dizer, isso aqui estamos quase todos de acordo, nomeadamente nesta comissão. Devo dizer que nem sempre é assim em todas as comissões. Há algumas, enfim, sei lá, não quero aqui particularizar muito, mas se formos para a COF, para a Comissão de Orçamento e Finanças, às vezes se calhar não é bem assim. E, portanto, eu acho que o vosso trabalho é muitíssimo importante. Até porque hoje a Floresta começa a ter alguma atratividade para os urbanos, e nós verificamos em muitos sítios nas zonas florestais os percursos urbanos, ou os percursos da Floresta, ou os trilhos. Começamos a ter no meio da Floresta uma quantidade enorme picultores a colocarem as suas colmeias no meio da Floresta, começamos a ter um interesse cada vez mais organizado do que diz respeito à cinegética, à caça, às associações de caça que têm algumas de índole municipal, outras de índole associativa, mas começam a ter alguma relevância. E eu acho que nós temos que aproveitar isso, porque a Floresta também faz sentido se ela for usada e fruída. Não só pela exploração florestal propriamente dita da matéria linhosa, mas também por tudo aquilo que a Floresta oferece. Há bocadinho diziam a questão do Parque Nacional, do único Parque Nacional que temos em Portugal, onde ele próprio ainda não é uma questão de utilização por parte das populações. E isso é que eu acho que tem que ser. Aliás, nós vamos a alguns sítios fora, e eu sou dali vizinho, se quiser ir subir ao Monte Santa Tecla, pago à entrada. Pago à entrada. No entanto, quando lá vou, aquilo está cheio. E, portanto, os nossos não pagam nada, e a gente vai lá e não vê ninguém, não vê nada. Porque não há essa atratividade. E, portanto, eu acho que nós temos que começar a fazer esse trabalho. De forma que, independentemente das questões que já debatemos, já falámos, e que algumas medidas têm que ser tomadas, e já as conversámos, e eu estou de acordo com algumas, da importância do emprego na economia, nas exportações, na relevância que o setor tem, na importância que é necessária fazer agora do investimento para termos a médio prazo garantia de que a Floresta vai continuar a ser esse valor acrescentado, porque os dados dão que, se nós não invertermos alguma tendência de eliminação de florestação que está a acontecer, nós teremos déficit de material linhoso para muito em breve, e, portanto, temos que fazer esse trabalho. Mas eu acho que o que é aqui de salientar é o trabalho de um conjunto de personalidades que surgem, que têm voz pública, que conseguem ter voz publicada também, e que eu acho que é um trabalho que, às vezes, como diz o ditado popular, água mole em pedra dura tanto dá até que fura, mas nós aqui ainda temos que dar muita mais água mole. Porque, como eu digo, quer dizer, nós tivemos ontem uma audição de um conjunto de entidades ligadas ao setor, a Crescimo, a FIPA, da área do setor alimentar, da indústria do setor alimentar, uma associação de agricultores do Alentejo e os vigilantes da natureza. Curiosamente, a única entidade que se deslocou da comunicação social para ouvir o que é que esta gente toda tinha para dizer foi a Lusa para os vigilantes da natureza. A questão sindical. Portanto, o resto, e hoje a presença dos jornalistas é notória, não é? Portanto, eu acho que é este trabalho que todos nós temos que fazer, que às vezes nós aqui também já comentamos isso, quando esta comissão se desloca ao terreno para ver algumas coisas, normalmente temos a comunicação social da terra, o jornal local, a rádio local, porque uma vez ou outra lá aparece um correspondente. E, portanto, eu acho que é um trabalho que nós devemos fazer, porque eu digo isto porquê? Porque é necessário que a floresta tenha um valor social muito relevante, e esse valor social só é transmitido se a comunicação social der voz. Senão não aparece. Hoje, quem não aparece na comunicação social não existe. E, portanto, se isto não começar a ser feito... O problema das ZIFs. Ontem dizia-nos uma pessoa que as ZIFs também é uma boa medida, uma boa iniciativa, uma boa medida legislativa, mas que se não tiver continuidade, ficamos pelo início. E eu, há bocadinho, o Sr. dizia, e bem, né, quer dizer, se depois não tivermos continuidade, se isto ficar aqui, não funciona, pela questão, de, às vezes, de uma linha que é preciso alterar e que se esquece, mas também de uma coisa que é preciso pôr carga social na coisa. Como aqui há uns anos nos dizia, eu creio que o Miguel, que estava nessa reunião, na UTAD, dizia-nos um professor, há coisas que na floresta não são socialmente relevantes. Quem anda muitas vezes na floresta é o pastor. Quem é a jovem que quer casar com um pastor? Socialmente é uma coisa, a ser pastora, então agora alguma rapariga quer casar com um pastor, quer casar com o Cristiano Ronaldo, quer casar com outro tipo que socialmente é relevante, não é? Pode ser feio, mas é aquilo que... E tem dinheiro, não é? E, portanto, há aqui coisas que eu acho que todos nós temos que fazer, e eu queria-vos agradecer o trabalho que foi feito e o que tem vindo a germinar para o crescimento desta influência social que eu acho que é relevante. Muito obrigado.
Mesmo um minuto, porque realmente está perfeitamente transmitido aquilo que é o sentimento destes partidos que estão aqui presentes nesta reunião, mas dado que, enfim, este ambiente mais restrito, mais proximidade, o meu silêncio poderia porventura ser interpretado como menor interesse ou alheamento ao tema, e portanto eu acho que claramente era isso que eu queria que ficasse bem evidente, que não. Também é bem certo que não se deve pedir a palavra quando não se tem nada para dizer. Eu acho que tem alguma coisa para dizer, mas que não seja exatamente este sublinhado da grande importância. Já dissemos isto em várias circunstâncias, que também para os atores políticos e para aqueles que têm responsabilidade política, como é o nosso caso, é esta iniciativa cívica cidadã que catapulta, que ajuda, que de braço dado, em determinado momento, é importante para quebrar os ruídos ou quebrar as barreiras que muitas vezes nós próprios políticos construímos por força de algumas divergências perfeitamente estéreis. Eu acho que o tempo não é tempo para isso. E também se percebe que acho que a atitude em termos dos partidos políticos está a mudar. Mas é muito importante este esforço e este trabalho que organizações, movimentos, como aqueles que os senhores protagonizam, estão a fazer. Não só pela experiência que trazem, mas particularmente por esta visão também muito pragmática de que no contexto atual de crise que temos, este potencial que temos na nossa frente e que efetivamente o país não tem conseguido rentabilizar, tem forçosamente que ser encarado de uma forma diferente por todos os partidos. Acho que há indicadores de várias natureza de que, efetivamente, as pessoas estão consciencializadas de uma forma diferente, mas esta nota que eu queria, para não me alongar, é exatamente, não deixem de continuar a persistir nessa ação e, particularmente, a provocar-nos no bom sentido do termo para não deixar de vos acompanhar, porque realmente é também fundamental este crescente consciência coletiva, cívica, cidadã, para este problema. Esta nota do Fundo Florestal Permanente, da necessidade, até percebendo aquilo que vai ser a exiguidade do PRODER nos próximos tempos, por força da sua própria programação, a ausência de capacidade de apoio financeiro por essa via, pode e deve, provavelmente isto em termos de agilização prática tem alguma dificuldade, mas o que é um bom ponto de partida para abrirmos aqui um novo espaço de esperança no que diz respeito ao apoio ao investimento, porque efetivamente, muito bem disseram, não se trata de subsidiar através deste fundo, mas trata-se sim, por um lado, de o dirigir para aquilo que ele efetivamente deve ser canalizado, mas particularmente numa lógica, numa filosofia completamente diferente do subsídio, ou seja, enfim, da entrega do dinheiro, mas sim da lógica do incentivo através do empréstimo, potenciando assim o investimento. E, portanto, deixar só esta nota de agradecimento e da nossa completa disponibilidade para, em conjunto, fazermos este caminho, que, não sendo fácil, acho que é um caminho que temos de percorrer e que seguramente vai ter vantagens para o país e para todos nós, no curto, médio, longo prazo, particularmente.
Estes temas entusiasmam-me, mas muito, muito rapidamente, nós temos uma abordagem que é difícil de passar, e portanto falava no ruído, é que é a nossa convicção de que se uma floresta não for economicamente viável, ela não pode ser nem ambientalmente sã, nem socialmente útil, porque a viabilidade económica é o passo fundamental. Não é o único, nem deve ser a única forma de tratar a questão florestal, porque ela tem implicações muitíssimo grandes, mas é uma pré-condição. E, por consequência, esse, do nosso ponto de vista, é a razão porque a gente acredita na lógica de fileira, ou seja, fazer uma floresta que seja depois utilizada, que possa ser transformada. A outra floresta, ela tem de ser viabilizada pela sociedade, mas nós sabemos que passamos momentos difíceis e que é difícil imaginar que o Estado, através do dinheiro dos contribuintes, possa poder viabilizar. Essa é uma abordagem que a gente faz sem pruridos, e isto vem a propósito do sobreiro como árvore nacional, que é uma ideia simpática, penso, para toda a gente que vive e conviveu com a floresta. Mas se a Assembleia da República, ao mesmo tempo que exulta e consagra o sobreiro, mandar, nem que seja particularmente, uma mensagem à indústria da cortiça de que deve fazer alguma coisa pelo sobreiro, é muito útil, porque a indústria da cortiça, desde 1940, no tempo das primeiras legislações protetoras do sobreiro, ficou um bocadinho sentada à porta das fábricas, à espera de que o sobreiro, protegido pelo Estado, lhes chegasse ou lhes desse a matéria-prima de que carecem. Penso que é uma certa obrigação social, porque é suposto que a produção de cortiça é rendável. Se não o fosse, não seria legítimo ter uma indústria que ia utilizar um produto que não era rendável. Se é rendável, não há razões para que a indústria da cortiça não faça, não se empenhe um pouco mais na produção sobrícola. O déficit de madeiras não é do futuro, já existe. Hoje Portugal está a importar 2 milhões de metros cúbicos anualmente de eucalipto e 1 milhão e qualquer coisa de pinho, e custa muito dinheiro, e o aspecto do regresso à percepção da economia agrária é fundamental. Eu sei que nesta casa, e por razões políticas, é um tema que não fará muito sentido, mas na eventualidade desgraçada de sairmos do euro, com uma moeda nacional nós tínhamos de pagar as importações para comer, não é? E as importações para comer seriam muitíssimo mais caras, porque a nossa moeda seria desvalorizada. Sendo muitíssimo mais cara, entramos num processo de inflação galopante e o país afundava-se rapidamente. De onde é completamente indispensável que a economia agrária pague, pelo menos, não sei que produza, mas que pague os bens alimentares. E a floresta pode ser um contributo, e já é, porque as exportações de produtos florestais anulam e equilibram as importações de produtos agrícolas. Onde é uma boa razão, é a tal razão da emergência económica no país, que nos leva a sentir angústias quando as coisas não correm bem neste momento em que precisavam de correr ainda melhor.
Para orientarmos o nosso próprio trabalho, gostávamos de sair daqui com a ideia de como é que vamos agir em conjunto. Isto é, podemos contar com a tal jornada, que creio que será em dezembro, e de que maneira querem a nossa participação?
É mais fácil deixar o nosso voluntariado para colaborar com aquilo que for preciso.
Nós teremos a oportunidade, depois também com os outros grupos parlamentares, de acertar um programa estabilizar com todos os agentes que viemos a envolver na iniciativa. Nós temos aqui os partidos da Troika, ao fim e ao cabo. Os outros partidos que não são os partidos da Troika, que acho que não são difíceis de convencer para a iniciativa.
Tivemos excelentes entrevistas com eles.
Portanto, há aqui um trade-off que vamos necessariamente ter que fazer, os senhores fazerem-nos chegar as propostas que anunciaram. Evidentemente, nós, logo após o consenso que obtivemos relativamente a esta iniciativa, que o faremos chegar também, e na medida daquilo que for necessário, também pedir-vos ajuda para a realização do mesmo.
Muito obrigado. Conta connosco.
Mas, então, talvez pudéssemos deixar claro o seguinte: nós vamos prosseguir este trabalho. As propostas que vos vamos enviar são as propostas de partida, são aquelas com que vamos lançar a discussão alargada. Vamos efetivamente tomar várias iniciativas, ou fazer com que sejam tomadas iniciativas não representamos nada, não é? Nada mais do que a nós próprios, e vamos acumulando um capital de propostas que, no momento oportuno, que julgarem oportuno, os podemos apresentar. Se for dezembro, é dezembro. Se for...
Todas as propostas que forem recebidas agora, aquelas que entrarem na proposta da Comissão, serão distribuídas aos diferentes grupos parlamentares.
Certo.
Cada um dos grupos parlamentares vai poder estudar e refletir sobre cada uma delas e ter as suas próprias iniciativas. Este aqui é um compromisso mínimo que acho que podemos assumir com os senhores. É evidente que toda a informação nos será útil. Especialistas, toda essa será uma boa informação. E, portanto,
aquilo que vos vamos mandar é uma síntese que, de algum modo, nos envolve a todos os subscritores. Os documentos são documentos plurais e apenas responsabilidade dos respectivos autores.
Se me permitisse agradecer também a todos e aceitar o desafio. A partir de janeiro, se calhar, ficaria da nossa responsabilidade convidar os senhores a virem ver os bons exemplos. Não vamos mostrar maus exemplos. Vamos mostrar aquilo que os agentes conseguem fazer. Para então teremos a comunicação social a mostrar que de melhor se faz no país. E, efetivamente, não tenho nenhuma de dúvidas que este é dos setores onde se faz bem em Portugal.
Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado.